Oi!
Começando.
Vamos lá, então.
Olá para todo mundo. Aqui quem está falando é a Josi. Sou psicóloga, editora da Conte Outra. E junto comigo está o meu parceiro de trabalho, meu amigo Felipe Souza, jornalista, editor também. Oi, Felipe.
Oi, Josi.
Nós estamos aqui hoje pela primeira vez. Esse é o nosso episódio piloto do programa, né, do podcast, que nós intitulamos Run Forest Run.
Corra, Forest, corra!
Isso, por quê? Porque a gente quer tratar aí do movimento, da informação, daquele que passa, daquele que sobrevive e daquele que vai trazer para vocês uma discussão sobre o que está acontecendo, né? Então a gente quer falar de filmes, a gente quer falar das notícias, a gente quer falar do que está lá no top do Twitter, que está causando. E até por isso que nesse episódio piloto a gente traz um tema que algumas vezes é um tanto quanto criticado, subestimado, mas que não pode ser ignorado, né, Felipe? Que é o BBB.
Exatamente. Muita gente torce o nariz para o assunto e tenho que dizer que muitas vezes com razão, porque realmente o programa, a gente pode ter um milhão de críticas a ele. É um programa que, infelizmente, ele estimula uma série de comportamentos que, de repente, a gente não gostaria de estimular ou de práticas, enfim. Porém, como você mesma disse, não há como ignorar hoje as pautas do Big Brother. Os assuntos que são levantados hoje em dia nos reality shows, não só no Big Brother Brasil, como em outras partes do mundo também. Os reality shows, eles acabam sendo um espelho do que está acontecendo na sociedade, não é, Josi?
Isso, e eu até sou empática, né, posso dizer assim, com quem só critica, porque eu também já fui dessas. Porque o que que acontece? A gente vê aquilo, a gente fala, nossa, eu tô perdendo meu tempo, de repente aquele povo lá confinado, onde vai chegar com isso? Mas tudo depende também dos olhos com que a gente vê aquela situação, né? É só um entretenimento ou aquilo é um retrato do que a gente está vivendo em sociedade? Eu acho que não puro, é uma espécie de laboratório, um experimento antropológico, não sei, mas a gente olha aquilo e será que quando a gente não vê o BBB hoje, ou quando a gente vê, a gente não está vendo um pouco de nós, um pouco da nossa sociedade, um pouco de reflexo, né? Porque o que eu posso traçar de paralelo com vocês, só para começar, é o seguinte: a gente trabalha com informação. E nos últimos tempos, a gente tem visto um aumento muito grande da agressividade das pessoas com relação à mídia, com relação aos comentários, das matérias e tal. É tudo muito violento. E de repente chegou esse BBB agora, né, Felipe? E ele chegou também muito violento, né? E então, como não traçar um paralelo e como não prestar atenção nisso, né? Seria ético da nossa parte ignorar algo que diz tanto sobre nós?
Exatamente, olha, eu acho perfeito tudo que você disse. Eu gostaria, inclusive, de não assistir o Big Brother. Todo ano eu prometo pra mim mesmo, dessa vez eu não vou ver. Mas eu acabo não resistindo e eu assisto. Eu vejo um episódio, é o que basta pra eu acompanhar o resto do programa, porque é uma métrica ali viciante. Eles criam um milhão de estímulos pra fazer você ser capturado por aquilo. E por um lado, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, com tantas notícias ruins, com tantas perspectivas ruins na pandemia, o cenário político, eu acho que até faz um pouco de bem a gente desviar um pouco de certas pautas e, de repente, se alienar um pouco ali assistindo um reality show, você ter outras preocupações, é entretenimento, eu acho que é até saudável. Porém, o que a gente pode levantar, pegando o gancho do que você falou, é exatamente isso. Quando deixa de ser um entretenimento saudável, né? Nesse momento, a gente acompanhando o BBB 21, você percebe que ele desperta uma série de gatilhos em muita gente. Por uma série de motivos, né? Eu acho que teve a situação do Lucas, o participante que acabou desistindo do programa, que ele estava dentro do reality. Ele é um rapaz que ele tem uma realidade periférica, ele tem uma história ali com o rap, é um menino negro, e ele tem um histórico difícil, né? Uma história de vida de muita superação, mas ele tem ali um problema com a bebida. E aí, dentro do confinamento, naquele mecanismo criado dentro do programa exatamente para deixar as pessoas desequilibradas, tudo é pensado ali para desestabilizar as pessoas e induzir as pessoas à violência, né? Tudo, desde a decoração até a distribuição da comida, a decoração dos quartos, por exemplo, eu não conseguiria durar um dia dentro daquele quarto do Big Brother, que é uma decoração toda colorida com um monte de
É
informação.
agressivo, né?
Eu que não tenho nem labirintite, ia atacar minha labirintite naquele momento, porque é muita informação para deixar as pessoas
É,
desestabilizadas.
e aí eu acho legal falar que uma das primeiras coisas, qual que é a nossa tendência em sociedade? Ah, eu saio, de repente eu conheço uma pessoa, não acho aquela pessoa tão legal. A minha tendência é evitar essa situação. Então eu me esquivo dela para evitar ou ficar o menor tempo possível perto dessas pessoas. Mas aí a gente já vai lá e fala de confinamento. Todo mundo que ficou um pouco que foi confinado por causa da quarentena sabe o quanto isso mexe com o emocional. Acho que as pessoas vivenciaram um pouco isso nos últimos meses, né? Principalmente no começo do ano passado. E aí a gente impossibilita a pessoa da fuga. E aí tem até a teoria psicológica que fala, né? É luta ou fuga. Quando a pessoa não é capaz de fugir, ela tende a lutar. E aí a gente vê essa agressividade da pessoa, ela não tem como evitar. Então ela fica perto e ela vai ficando mais irritada, mais irritada, mais irritada. Então, de repente, uma pessoa que talvez nem fosse tão agressiva fora da casa, ela acaba perdendo o controle, sendo excessivamente agressiva, porque ela está mais ansiosa, ela está irritadíssima e ela não tem para onde fugir. E a gente
Exatamente.
vê isso muito, muito fortemente lá na casa, né?
São muitos conflitos e acaba que esses conflitos aconteceram e ele não recebeu o acolhimento que deveria ter recebido. Tudo bem, ele errou muito, né? Não dá pra gente dizer que ele não errou. Foi uma situação ali na primeira festa do Big Brother com uma outra participante, a Kayline, que fez uma brincadeira com ele, que ele recebeu mal. Que a gente consegue interpretar aqui por uma série de gatilhos que ele tem mesmo, né? Porque era uma moça branca que fez uma brincadeira com ele, dando a entender que tinha um interesse romântico nele, mas era uma brincadeira. Quando ele soube que era uma brincadeira, ele ficou muito bravo, muito ofendido e muito sentido, e pelo que ele deu a entender dentro do programa, são coisas que despertam memórias de coisas vividas anteriormente. Então, ele ficou desestabilizado e ele acabou fazendo a caveira da menina mesmo para todos os outros participantes do programa. E a menina também ficou muito desestabilizada emocionalmente. Então, teve esse primeiro conflito. Ok. Só que a partir daí, as outras pessoas, os demais participantes do Big Brother, passaram a excluí-lo, né, a
Sim.
tratá-lo como um diferente. As
Pária,
pessoas,
né?
exatamente, as pessoas excluíam ele na hora do almoço, as pessoas não conversavam com ele, ele cada vez mais se sentindo cada vez mais excluído e cada vez mais ignorado. Então, acho que foi um processo muito dolorido para ele e a gente assistindo esse processo dele, né? Os
Eu
ataques que ele recebia, as críticas ferrenhas que ele recebia ali dentro. Então, muita gente que já sofreu bullying, por exemplo, ou que já viveu situações parecidas, ou que de repente se identifica com ele na questão ou social, né? Porque a gente não pode desconsiderar que ele é um rapaz negro, né? E a
representa.
violência contra o negro no Brasil, se fala muito sobre isso, né? Sobre a violência contra o corpo negro no Brasil. Então é muito simbólico tudo isso, né,
É,
Josi?
e eu acho que somado a isso, duas coisas. Uma é que a gente está falando de um público desse Big Brother que foi escolhido com pessoas que eram até ativistas sociais, né? Pessoas que estavam teoricamente no seu dia a dia, na sua rotina há anos, defendendo causas ferrenhamente, pessoas da área da psicologia, pessoas, né, negras, gays, então um público assim mais militante, mais de minorias mesmo, de forma geral. Mesmo entre as celebridades, os mais famosos, a gente via pessoas que eram militantes de causa. E aí a gente vê que houve um contrassenso. Então, de repente, a gente começou a se questionar: será que essas pessoas realmente estão representando essas causas que são tão nobres? E a gente começa até a ficar preocupado: nossa, será que as causas vão perder por causa disso? Isso foi uma preocupação que eu tive muito forte. Eu falo assim, que são causas de anos e anos, E de repente a gente vê uma pessoa que de repente não está bem, está desestabilizada, tem questões pessoais que estão falando mais alto e podem abalar para o público geral mensagens que não poderiam ser passadas dessa maneira, porque elas estão sendo passadas fora de um contexto certo daqueles assuntos.
Exatamente. São casos, causas, como você disse, muito importantes, e a forma como elas foram debatidas no programa, ou como elas entraram ali no programa, acabaram representando um grande desserviço, né? Porque elas não são tratadas, dentro do contexto que deveriam ser tratadas, ou são deturpadas, a questão do feminismo, do movimento negro. Então é realmente muito preocupante, porém eu entendo também que é uma evolução da discussão sobre essas causas. Eu acho que é o momento de você avançar um pouquinho, porque a gente acha que até agora a gente estava vivendo um momento de estabelecer as questões. A gente jogou as pautas todas na mesa e estava todo mundo debatendo sobre esses assuntos. E aí a gente estava tratando sobre isso de uma forma até bastante didática, né? É um primeiro passo. Só que eu acho que a gente talvez esteja chegando no momento de virar um pouco a página, de ir um pouco além, de entender, por exemplo, tem um influenciador negro, Spartacus, que ele tem um perfil no Instagram, e ele falou sobre esse assunto, com muito mais propriedade do que a gente, porque é uma pessoa negra, né, obviamente. E ele falou sobre isso, e ele chegou à conclusão, e dividiu isso com o público dele, de que é chegado o momento da gente entender que nem toda pessoa negra vai ser boa ou sensata, né? Como o movimento negro faz questão de exaltar, porque a gente sabe que historicamente existe esse preconceito contra as pessoas negras. Então, o movimento sempre tratou de exaltar essas pessoas negras, né? Como pessoas inteligentes, justas e sensatas. Só que a gente tem que encarar que há pessoas negras também que não representam a causa, que uma Carol Conká, por exemplo, né, que até tinham aqui fora, né, nas músicas, na carreira dela, sempre defendeu um discurso, de militância, defendendo o feminismo, o prazer feminino, uma série de causas muito importantes, mas a gente percebe um esvaziamento do discurso dela no programa, nas atitudes do dia a dia. Então ele fala justamente sobre isso. É chegado o momento da gente entender que nem todas as pessoas negras vão ser um grande serviço para a causa, né? E tá tudo bem também, não há problema nisso, assim como pessoas brancas, pessoas negras, em qualquer situação há pessoas equivocadas e pessoas
Eu
mais
acho
sensatas,
que a
né?
gente, completando a sua ideia, a gente tem que levar em consideração as variáveis da produção do programa na seleção dos participantes. Que quer queira, quer não, é interessante para a produção selecionar pessoas com uma baixa tolerância à frustração, pessoas explosivas, pessoas que, por conta disso, né, normalmente há uma correlação entre baixa tolerância à frustração e baixa maturidade, que a pessoa mais madura ela consegue respirar, pensar nas possibilidades, olhar as perspectivas antes de se posicionar com tanto ataque. No geral, não é regra.
Sim.
Mas para o programa, a gente precisa de agito, a gente precisa segurar o
Obviamente, eles
público.
querem o circo pegando
O
fogo, né?
e a palavra circo é
É
perfeita, eles
circo, é.
querem o circo, né? Então,
Sim.
nessa seleção, de repente, eles já fazem uma seleção de pessoas que eles já sabem que tem esse histórico anterior. A gente viu aí ex-produtora, né? Que era? Agente da Carol Conká, dando
Ah, sim,
depoimento
é
do gênio
que
dela,
desde que ela
e que.
foi anunciada como participante, uma série de exposeds, né, de gente contando situações vividas com ela começaram a pipocar na internet, né?
Isso. Aí vaza mesmo, né? Porque elas estão em foco. Então, eu acho que esse é o ponto. Eles são escolhidos a dedo já para gerar. Então, a gente pega algo que sim é um reflexo social, só que é um reflexo exacerbado, tanto pela situação de confinamento, o estresse da competição, a falta de familiaridade entre as pessoas e os próprios traços de personalidade escolhidos a dedo para gerar conflito. Então é um
Exatamente.
experimento mesmo,
É um
né?
experimento
Joga tudo
social.
lá e vê o que vai dar.
E a gente fica assistindo a tudo como quem assistia, né, no Coliseu, como que chamava, Josi? Olha, as duas pessoas sem memória, como que chamava mesmo? O
O
gladiador.
gladiador e o animal lá
Enfim, a
na
pessoa
arena.
que de repente está ouvindo isso, está gritando lá do outro lado, ela já se lembrou. A gente não se lembrou, infelizmente, né? Das competições, né? Romanas no Coliseu.
Tá,
Mas aí, são
mas
esses espetáculos, é o pão e
isso.
circo, é aquela coisa. Porque eu acredito que o ser humano, ele tem dentro de si a violência, né? Eu acho que o próprio. O Yuval, né, o filósofo, o historiador, ele fala no livro dele, o Homo Deus, ele fala sobre fala que o ser humano, ele sempre lidou com três problemas, que são a doença, as guerras e a fome. E ele defende que hoje em dia a gente não convive com esses problemas, eu acabo discordando, mas enfim.
É de falar de uma esfera global, né?
Exatamente, numa esfera global. Mas eu acho que a guerra e a violência não saiu da gente, ela é própria do ser humano.
E
E
isso não
ela
é
acaba,
ruim,
não é
isso não é
ruim,
ruim.
isso não é ruim. E ela se manifesta, a gente precisa da violência, a gente precisa canalizar essa violência. Eu acho que esses programas, os reality shows, eles acabam sendo uma válvula de escape, porque é onde você tem permissão para julgar aquelas pessoas sem que te julguem de volta.
É, e aí tem duas coisas legais. Eu sou cheia das duas coisas, às vezes eu falo uma, né?
Não tem problema.
Mas uma coisa é interessante. Quando a pessoa tá lá, ela tá sob holofote, né? Então, o dia inteiro, tá, é gravado 24 horas, mas alguém vai lá e vai editar depois esse programa. E vai pegar os momentos mais catárticos, mais marcantes, as
Sim.
falas mais chocantes, as intrigas, os cochichos. Tudo que seria muitas vezes a intimidade, aquilo que às vezes a gente não fala para os outros, ou a gente só fala para quem a gente confia, a gente confidencia e tudo, e lá acaba vazando. Então, esse é
Sim,
um ponto.
sim.
E aí eu falo assim: nós, se fosse eu, Felipe, quem está ouvindo, se fôssemos nós lá dentro da casa, nós não estaríamos livres de soltar um comentário que de repente não é bonito. Que pode ter algo do racismo estrutural, que pode ter um preconceito, que às vezes a gente nem se ligou, às vezes a gente se liga, às vezes a gente não se liga, mas a gente está
Sim.
reproduzindo algo histórico que é familiar e tal. Então, quem está lá perde, né, o sucesso, a exposição, ela tira da pessoa o direito à privacidade. Então, tudo dela é exposto. E o ser humano, né, Felipe, tem uma tendência de gostar. De chamar mais atenção, de direcionar mais atenção, porque é chocante, porque é feio, porque aquilo que a gente censura, fala, ah, como pôde dizer aquilo? E de repente é alguma coisa que eu poderia dizer em algum contexto, né?
Sim.
Não quer dizer que seja bonito, não quer dizer que seja correto, mas quer dizer que é humano,
É
né?
humano.
E quando a gente fala num excesso de moralismo, que é uma coisa que a nossa sociedade está vivendo hoje, o excesso do que é correto, do que é certo, do que é ideal, às vezes a gente fica com uma expectativa que é incorreta, porque a pessoa é o contexto, a pessoa é o todo,
Sim.
né?
Eu acho que, retomando para o começo da sua fala, sobre essa questão da edição, eu acho que o que é pior nessa situação é porque antes até tinha essa possibilidade da edição, né? Sim, o programa continua sendo editado, porém, hoje as pessoas acompanham o Big Brother, por exemplo, 24 horas por dia sem precisar assinar aquele pay-per-view, né? As pessoas acompanham pelo Twitter. Eu sei porque recentemente eu caí nessa bobagem de entrar no Twitter para acompanhar. Quando você vê, você tá afundado naquele limbo e você tá acompanhando as mensagens trocadas pelas torcidas dos participantes e ali vídeos o tempo inteiro sobre tudo o que está
E
acontecendo.
pessoas
E
célebres comentando e analisando também. O
exatamente.
Fabrício Carpinejar, que costuma fazer textos lá, mais emocionais e tal, tá fazendo a crítica diária, todo dia ele posta,
Sim,
tá
uma
no
série
Twitter, né?
de
E muitos
influencers, né?
outros, esse é só um exemplo que eu sigo. E porque as pessoas realmente estão atentas. E eu acho que isso começou muito forte no ano passado, né, na última edição,
Sim, foi um
que foi
estouro, né?
a
A última
mais vista
edição.
por conta da quarentena, a mais vista de todos os tempos, não foi?
Foi, na verdade, foi o recorde de votações no paredão. Teve um paredão que
Então,
teve um
desculpem.
número assombroso de votos. Que eu não vou me lembrar, obviamente,
Nunca,
agora
nunca,
eu
jamais.
não vou me lembrar, mas é um número muito alto e que entrou para o livro dos recordes como o
Entendi,
maior número
entendi.
de votos, e
Mas
tinha
que
muita gente acompanhando.
também
Obviamente, a
reflete o
audiência
número
gigantesca, né? Era muita
estratosférico,
gente
né?
acompanhando, inclusive nesse paredão do ano passado, quando saiu o resultado, as pessoas comemoraram como se fosse uma final de Copa do Mundo,
Ah, sim.
porque desperta justamente esse sentimento que a gente estava falando sobre a violência, né? Quando você canaliza, é a catarse das pessoas, é um momento catártico. Então envolve as pessoas de uma tal maneira que vira uma coisa muito maior do que deveria ser, que é só entretenimento.
É,
Mas está válido também, eu
e
acho.
até
Acho que está bem,
uma
tudo bem.
parte, eu não sei se todo mundo sabe, a vencedora da edição passada,
Sim,
como que
a
se chama?
Thelma, a
A
Thelminha.
Thelma, ela é a médica, né?
Sim, a
É a
médica.
médica, ela trabalha na Amazônia, né? Tá em
Não,
Manaus, não
então,
é? Como é que é a história?
ela recentemente, depois que ela saiu do Big Brother, ela estava trabalhando como digital influencer mesmo, aproveitando as oportunidades que surgiram depois do Big Brother. Mas recentemente ela sentiu aí a necessidade de ajudar na linha de
E ela
frente em
foi.
Manaus, né? Porque ela é médica e ela já atuava na área, ela é médica anestesista. Então ela foi dar uma ajuda para o pessoal lá da linha de frente em
Ah,
Manaus e aí virou
entendi.
notícia. Ela nem tinha divulgado isso, foi uma outra médica que fez a foto com ela e virou notícia. E ela é maravilhosa, a Thelminha. Ela é muito inteligente, ela é muito sensata e ela tem sempre uns posicionamentos muito firmes. E acho que isso tudo é positivo. Ela foi até contratada pela Rede Globo recentemente agora para integrar o quadro fixo do programa, aquele programa da manhã, do sábado de manhã, é de casa.
Legal. Eu
Pelo
achei
menos
legal.
uma coisa eu lembrei hoje.
É,
Já tá
legal. E eu
ótimo.
achei importante fazer essa parte,
Sim.
porque mostrar que uma pessoa que se destacou, que ganhou, que venceu e que ainda continua dando bons exemplos,
Ah,
porque é uma coisa que a gente quer,
sim.
né?
E tem nessa edição bons exemplos, gente que está conseguindo, né, dentro do possível ali, do possível desse contexto muito maluco, está conseguindo dar uma segurada ali, porque a maioria deles ali vai sair muito queimado, vamos ser
É, a
sinceros,
gente tem
né,
visto
destruindo
aí,
carreiras.
quer queira, quer não, né, perdendo centenas de milhares de seguidores, né?
Não só isso, a própria Carol Conká, que é o exemplo que a gente usa porque talvez fosse a pessoa mais famosa ali dentro, ela é uma rapper que tem sempre esse discurso muito alinhado com a militância, e ela entrou lá praticamente como favorita, as pessoas celebrando a entrada dela no programa, e ela chega lá e simplesmente a conduta dela é assustadora, né, Josi?
É, e eu acho que nesse ponto é legal, né? Porque o que que se destacou? O que que as pessoas estão comentando? Da violência geral, né? Da
Sim,
violência
sim,
psicológica, principalmente.
sim.
E aí eu acho que a gente podia fazer um paralelo entre a violência psicológica e o tal discurso lacrador. Porque às vezes essa coisa, me corrija, me dê a sua percepção se você não concordar comigo.
Sim.
Mas eu acho que de repente, às vezes quando você lacra, você dá aquele corte absurdo no outro, trazendo uma afirmativa, você corre o risco de não ouvir o outro. Eu me preocupo um pouco com isso. O que você acha?
Então, eu acho que eu não costumo usar o termo lacração, porque costuma ser um termo que utilizado para gente que quer invalidar o discurso. Então, não costumo usar.
Exato, eu me preocupo com isso.
Né?
É,
Eu
você
não
calar,
uso.
que foi o que aconteceu.
Não, não, no caso, por exemplo, porque são pautas muito importantes, mas eu falo que o termo lacração é utilizado aqui fora por pessoas que não querem saber daqueles temas, que não querem discutir aqueles temas, que rechaçam aqueles temas.
Ok.
Então eles chamam, ah, você está falando, por exemplo, sobre a importância das mulheres terem os mesmos direitos que os homens. Aí vai vir uma pessoa e vai dizer, ah, é lacração, é lacradora, está querendo lacrar.
Ah,
Então
sim,
eu não
uso
gosto,
pejorativo.
exatamente, eu não gosto desse termo lacração, porque costuma ser utilizado para esses fins que a gente conhece, né, das pessoas que querem invalidar os temas. Eu acho que o problema lá dentro não é a militância, não é você trazer temas para serem discutidos, porque aqui fora acontece também. Só que pode acontecer e deve, eu acho, de uma maneira mais natural, entendendo o direito do outro de errar,
Sim.
né? Se você, por exemplo, ou eu faço alguma coisa, tenho alguma atitude, eu digo alguma coisa que você entenda como não correto, ou que eu entendo como não correto, a gente vai conversar e eu vou te ajudar, e você vai me ajudar, e a gente vai construir juntos, né? O objetivo é esse, é construir, é somar, né? Acho que o problema lá dentro não é a militância, é a maneira como essas pautas são inseridas no programa. né? Porque as pessoas trazem aquilo com muita violência, como você mesma disse, né? Eu acho que a gente está, na verdade, concordando, a gente está dizendo a mesma coisa,
Eu tive a
a
impressão.
gente está dizendo a mesma coisa. Eu só não gosto mesmo desse
Do
termo
termo,
lacração, porque
entendeu?
acaba englobando tudo, acaba jogando todo
É,
mundo no
eu
mesmo saco, né?
relacionei, eu não, eu, por isso que eu falei, eu até falei, talvez eu não tenha tanto conhecimento para falar sobre, mas me soou um pouco como lacração quando você não deixa o outro falar, você diz cala a boca, você está usando a nossa bandeira para se expor, tudo, e você. Esse corte da possibilidade de fala do outro, usei nesse
Ah,
sentido,
sim.
né?
O que acontece? Tem a participante, a Lumena, né? Que ela é psicóloga e ela é envolvida e ela tem um discurso muito acadêmico, né? E ela usa termos acadêmicos, ela tem uma linguagem muito rebuscada e soa uma coisa para parte do público, boa parte do público, inclusive soa muito
Arrogante.
arrogante, soa prepotente. E ela usa sempre um tom muito inquisitório, né, para tratar desses assuntos com as pessoas. E ela chega como dona da verdade, né? E muitas vezes, a gente analisando o contexto aqui de fora, vê que ela está usando essas pautas em contextos que não tem nada a ver. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Teve a situação da Carol Conká, que criou, né, na cabeça dela uma história de que a Carla Dias, a outra participante, tinha dado em cima do cara com quem ela estava ficando e teve uma briga homérica com a moça, né, no programa durante a festa do último sábado. Foi uma briga horrível, foi uma situação muito feia mesmo. E a Lumena comprou a briga da Carol Conká, porque é mais amiga da Carol Conká. E quando foi questionada por outras. Questionada não. Porque tem as outras participantes da casa foram tentar entender o que que estava acontecendo e foram dizer para Carol e para a Lumena que não acreditavam que a Carla Dias tinha dado em cima do rapaz. Nesse momento, a Lumena e a Carol Conká foram muito agressivas com elas e entraram com uma pauta racial, querendo acusá-las de racismo, querendo dizer que elas tinham comprado o lado da Carla Dias muito facilmente porque ela era branca. E estavam acusando a Carol Conká justamente por ela ser negra, né? E esse discurso ele existe, às vezes acontece, a gente sabe que aqui fora, né? Não nesse contexto, mas acontece, uma pessoa branca, ela tem muito mais credibilidade aos olhos da maioria das pessoas do que uma pessoa negra. Uma pessoa negra, ela é desacreditada muito facilmente na sociedade. Mas não era o caso ali dentro. O
Sim.
caso era que a Carol Conká estava de fato inventando uma história e elas foram apenas questionar. Então, a forma como ela jogou a pauta racial e praticamente acusando as moças de serem racistas foi completamente equivocado e soou como um enorme desserviço para a causa e para a discussão. Porque você está trazendo esses assuntos em um contexto que não tem nada a ver. Então é basicamente isso. E a violência como isso é tratado. Porque quando você vai lá e joga isso de uma forma muito, muito, agressiva, você tá agredindo também, você está incitando a violência. Então acho que a
Sim.
questão é essa, né? Não é a militância em si. Eu acho que. Tem muita gente fazendo militância de uma forma muito bacana, a Djamila Ribeiro,
Acho que a
a Tia
maioria.
Má, a maioria. Então acho que ela não pode, essas que estão dentro do Big Brother não podem ser parâmetro para toda a militância. Acho que elas não são um espelho no caso. Eu acho que elas são ali uma consequência colateral, mas eu acho que elas não são, não podem ser tomadas como o todo, né? Elas
Sim,
não
ainda
são
mais
exemplo.
usando como uma moeda, né, uma arma pro ataque, como um escudo, na verdade, né?
Exato.
Eu acho que nesse ponto tem uma questão psicológica, com certeza não é o que engloba a maioria das pessoas que fazem militância, é uma minoria, mas que tem relação com a pessoa emprestar a identidade da causa, né? Então,
Sim.
às vezes a pessoa lá é mais jovem, ela ainda não tem muitas certezas da sua própria personalidade, ela está em formação da identidade. E ela encontra grupos. É o que acontece com o adolescente, né? O que o adolescente
Sim.
procura? Ele procura grupos. Então ele quer ser diferente e ele se torna igual,
Ele quer
né?
se encaixar de
Ele quer
alguma
se
maneira, né?
encaixar. E quando uma pessoa que às vezes não está muito madura ainda encontra uma causa que ressoa nela de alguma forma, às vezes ela começa a reproduzir frases dessa causa, ela começa a usar essa causa como um escudo identitário para ela, que é uma transição, não quer dizer que
Sim.
seja algo ruim. É um processo até do amadurecimento. Mas talvez a gente tenha presenciado algo assim, né? Uma pessoa que, de repente, na
Exato.
falta de um argumento mais maduro, se usou aquela causa como escudo. Por isso que a gente se preocupa, né, com a causa real. O fato disso acontecer não invalida as coisas boas que elas já disseram. Eu acho
Exato.
importante a gente falar isso
É
também.
triste que dá argumento para quem é contrário, né?
Dá,
Para quem é a
mas
favor do
é.
retrocesso, mas não tem
A
muito o
gente
que ser
está
feito,
olhando um
né?
bastidor,
Ah,
mas de
sim.
repente, uma vez eu li uma coisa que é um pouco pessimista, mas tem seu fundo de
Adoro
verdade.
pensamentos pessimistas de
Que
vida.
assim, se você quiser deixar de admirar um autor de um livro que você adora, conheça-o, né?
Exato.
Porque muitas vezes as pessoas mostram o que elas têm de melhor naquele contexto que elas estão construindo. Elas criam realmente um personagem, né?
Todos nós, né?
É, e quando eu edito material para o site, estudo, já trabalhei muito com autores, na maioria das vezes, ou não sei se eu posso dizer na maioria, mas muitas vezes, as pessoas que mais pregavam paz, que mais pregavam bons relacionamentos, amor romântico, tudo eram as pessoas mais mal resolvidas nesse tema. E até elas ficavam fixadas nesse tema, justamente porque aquilo para elas é muito mal resolvido.
Sim.
Então, como é um laboratório, a gente está vendo as pessoas no seu íntimo, a gente acaba pegando esses pontos frágeis, que não invalidam o bem que elas já fizeram.
Sim.
De repente, essa pessoa, inspirou milhares de pessoas que vão trazer muita coisa legal para a
Exato. Eu
militância.
acho que é
Não
uma.
desabona,
Não desabona.
mas quem está vendo agora passa a olhar com outros olhos, porque viu o outro lado.
É uma busca por identidade, né? Nesse caso aí dos escritores, dos autores, eu vejo como uma busca. Eu falo por mim mesmo, né? Vou citar o meu exemplo. Eu confesso que no começo, eu hoje leio textos que eu escrevi não faz nem muito tempo, sei lá, texto de um ano atrás, eu já não reconheço aquela pessoa. Eu falo,
Exato.
quem era essa
Eu
pessoa?
também.
Eu estava escrevendo aquilo, às vezes pode até ser, né? Quem pode dizer que não, que eu estava acreditando naquilo, que eu estava vivendo aquilo. Mas é bem possível que não, né? Porque você vai vestindo personagens até você descobrir quem é você de fato, no caso da escrita, para você descobrir quem é, qual que é a sua personalidade ali na escrita, qual que é o seu eu lírico, onde cabe a sua escrita, né?
Na psicologia, a gente fala, quando fala de criação dos filhos, que mesmo um pai que uma mãe, um pai que criou um filho, não é a mesma mãe e o mesmo pai que criou outro filho, porque a gente está em mudanças, né? Então, isso é legal. E outra coisa que é legal quando a gente fala com relação à casa, ao programa, é que nós estamos olhando com um olhar privilegiado,
Ah, com
que é
certeza, né?
sem o envolvimento emocional de quem está lá no meio do
Antes
furdunço
assim,
lá.
né? Que bom, né? Ainda bem que a gente está com o olhar privilegiado, né?
Exato, mas a gente
Sim.
consegue ter um olhar em perspectiva de tudo
É
aquilo, né?
quase uma onipresença, né? A gente consegue acompanhar tudo dentro daquele
Isso.
microcosmo, né?
E que nem quando no começo do debate com relação ao Lucas, todo mundo falava assim: como que eles não veem? Tá todo mundo contra ele, ninguém
Ai.
percebe. Tem uma psicóloga, tem militante, ninguém tá percebendo que eles estão fazendo uma
Eu sempre
maldade.
tive isso, sempre tive isso em mente. Eu, dentro daquele contexto, eu não sei como eu ia
É,
reagir.
a gente não
Porque
sabe.
você acaba entrando no comportamento de manada, né? Alguém fez, alguém não, eu lembro quem foi. Ah.
Quem foi,
Foi,
Felipe?
tem uma, é, foi uma influencer, né, que tem um perfil no Twitter, a Tchulinha, Carol Rocha.
Ah,
Ela
sim.
fez um comentário, né, acompanhando os desdobramentos aí todos dessa história do Lucas, fazendo uma relação com um experimento, né, da Marina Abramovic, artista, que ela fez uma, ela tava ali, ela se pôs imóvel em um salão repleto de pessoas e tinha uma mesa com vários objetos, e alguns deles perigosos, objetos cortantes. E ela ficou ali parada. E a orientação é que as pessoas podiam fazer qualquer coisa com o corpo dela. E aí a coisa começou muito discretamente. Alguém ia lá, colocava, sei lá, uma flor no cabelo, não vou lembrar exatamente como que era. Colocava, mas tem esse vídeo aí na internet, é só procurar. Colocava uma flor ou penteava o cabelo, muito discretamente. Aí de repente a coisa vai escalonando e vira uma violência contra o corpo dela. E o que ela queria provar era justamente isso, que a violência está dentro do ser humano e basta uma pessoa se manifestar nesse sentido para todo o resto ir junto. Então é mais ou menos o que aconteceu dentro do Big Brother, eu acho.
E
Achei essa
tem
analogia perfeita.
perfeita, e ela vai ao encontro com um estúdio célebre de mais de, acho que tem uns 80 anos, que está em todo o livro de psicologia que é de Stanford, que foi uma simulação, eles fizeram na faculdade lá, não sei se fizeram no presídio mesmo, na faculdade, mas o que que fazia? Uma simulação de alguns alunos ficavam presos e outros estavam na posição de guardas. E ao longo do tempo, os presos iam sendo cada vez mais subjugados, humilhados e maltratados pelo preso, pelos policiais da situação. O estudo, que era para demorar algumas semanas, terminou em 6 dias porque saiu fora do controle da violência. E ele permanece hoje, né? Então, quando você vai fazer um personagem, você vai cada vez mais no estereótipo. E, infelizmente, a gente tem esse estereótipo, né? Nesse caso, fala do policial sempre subjugando a pessoa presa, né? E inclusive análises correlatas a isso foram feitas com relação à Alemanha, ao Holocausto. Será que pessoas que teoricamente eram boas e de repente estavam lá entregando seus vizinhos, delatando, assumindo essa personalidade, né? Então tudo isso é muito questionado. Então, o que fica disso é o seguinte: só quem tá lá sabe, né? A gente olha, a gente julga, mas a gente tá como observador. Quem tá lá dentro, se fôssemos nós lá dentro, talvez nós não fizéssemos o que nós achamos que faríamos, né? Então isso é muito interessante. E precisa muita empatia para perceber, porque normalmente a gente canta bola, né?
É que tem essa discussão, né, do coletivo.
Sim, eu
É.
lembrei tudo isso porque você
Ah,
falou em
sim,
efeito
exatamente,
manada.
do efeito manada. Eu acho perfeita essa
Mas
analogia. É difícil
é difícil
você.
romper a
É
manada.
porque você. E pra gente é maravilhoso a gente acompanhar,
É
né?
cômodo.
É uma delícia você acompanhar as pessoas errando ali, você confortável na posição de julgá-las, né? E até é válido. Eu acho que o que salta aos olhos nessa edição, que faz ela estar tá sendo tão comentada, é que para além dessas violências cotidianas, né, desses erros cotidianos que você citou, de uma fala equivocada aqui, uma fala preconceituosa ali, tem ali personalidades muito dignas de estudo, né, Josi?
Dignos de
Dignas de
estudo.
estudo,
É, eu falo que
né?
é personagens e livro, né? Às vezes quando eu
Exatamente.
pego um caso
Carol Conká,
assim.
ela é hipnotizante, né? Você começa a acompanhar, parece que você está vendo um personagem escrito pelo melhor romancista, né?
É
São
verdade, né?
muitas complexidades ali naquela
É, até
personalidade,
por
né?
isso que a gente tem que tomar muito cuidado para julgar. Eu até vi, hoje à tarde eu estava lendo um pouco sobre o tema, eu vi família processando pessoas que comentaram. Acho que tudo isso é muito delicado,
É
né?
muito delicado, é que as atitudes dela ali são muito problemáticas, ela soltou falas xenofóbicas, isso daí eu acho que, apesar da gravidade do assunto, eu acho que foi o menos espantoso ali. A relação dela com os demais participantes é que tem espantado as pessoas que assistem o programa,
Mas
né?
tem pessoas que funcionam na destrutividade, né? Eu achei interessante uma fala que explica, mas não justifica. Gosto muito dessa frase. Tem coisa que explica, mas não justifica. Não torna aquilo menos grave, mas explica muitas vezes a causa. E como a gente está falando muito da Carol Conká, teve a questão, assim, uma das falas dela, até foi uma análise que eu postei no site de uma psicóloga, psicopedagoga, não vou lembrar o nome, porque eu também sou desmemoriada.
É a melhor
Me
fala, é
perdoem, me
a fala mais
perdoem.
recorrente do
É,
podcast. Não vou me
não vou me
lembrar.
lembrar. Mas assim, mas que falava o seguinte. Era a Carol Conká falando que a mãe dela fazia greves de silêncio, não era esse termo, mas que fazia greves de silêncio,
Olha,
dava
eu não
gelo
sabia
nela por
disso.
horas e horas e horas. E que isso era comum na casa dela, que a mãe dela, se acontecia alguma coisa que ela não gostava, para ela a punição era o silêncio, a indiferença. Então, quando a gente vê, às vezes, o suposto vilão, a gente não tem noção do que tem por
Das
trás disso,
camadas todas, né?
né?
Você só olha a
Que o
superfície.
violento de hoje, ele foi violentado, ele foi a vítima e ele aprendeu a sobreviver, a se relacionar só assim. De repente, uma pessoa que não teve afeto, que não teve uma escuta, ela só sabe agir do jeito que ela aprendeu. Por que que as primeiras relações da nossa vida, da infância, são as mais importantes? Porque a gente não tem outra, né? A gente nasce, a gente vai cair lá naquela de a cegonha atrás da gente, né? Joga a gente naquela família e a gente vai conviver com aquelas pessoas.
É o que tem para hoje,
é o
né?
que
É
tem
o
para hoje.
famoso o que tem para hoje,
Então, só que são as pessoas que vão ensinar para a gente primeiramente, e a gente não vai ter parâmetros para dizer, nossa, minha mãe é uma abusadora, nossa,
né? É.
meu pai é tal coisa. Não tem, aquilo é um modelo da existência. E por
Sim.
mais que a gente faça análise, faça terapia, entenda, isso deixa marcas, isso deixa cicatrizes. E às vezes nos momentos mais difíceis aquilo vem à tona, né? E você reproduz a agressividade. Normalmente pessoas que bebem são filhos de pessoas que beberam, não só pela herança genética, mas também pela herança comportamental,
Sim.
né? Pessoas que são violentas em casa são pessoas que
Sim.
foram violentadas. Então a gente pode olhar, explica, não justifica, mas pode deixar o nosso olhar um pouco mais brando antes da gente querer crucificar,
Sim.
condenar,
Maravilhosa a sua frase,
né? Eu acho
seu
importante.
pensamento. É muito importante e eu acho bem bacana a gente ter sempre isso em mente, né? Esse olhar para as complexidades humanas. Mas a gente faz votos, né? Obviamente, para que a Carol Conká procure rever as atitudes dela,
Com
porque
certeza.
apesar de todo esse contexto, das complexidades humanas, não invalida o mal que a gente vê ela fazendo ali para as outras
Sim,
pessoas.
sim.
São relações tóxicas, abusivas. O que a gente viu ela fazendo com o Acrebiano, eu odeio ter que pronunciar esse nome, porque eu nunca sei se está certo.
É difícil.
Enfim, a conversa que ela teve, o acerto de contas que ela teve com ele. Era tão incômodo aquilo de assistir que as pessoas abandonavam a conversa no meio, porque despertava uma série de gatilhos. Quem já viveu um relacionamento abusivo percebia ali as nuances, né? Ele praticamente não falava, ela não dava chance de ele se explicar, ela fazia ele se sentir culpado por coisas que ela mesma tinha feito, ela distorcia a realidade, ela estava destruindo a autoestima dele. E por uma situação ali que de repente ela até entrou de gaiato, né? Tudo bem que quando um não quer, dois não brigam, né? Porém, a gente sabe que aquele envolvimento deles foi ela que foi atrás, né? Ela que tava. E ela distorce a realidade, enfim. As coisas que ela tá fazendo ali dentro da casa, as atitudes dela, ela precisa sair aqui fora e rever, coisa que eu acredito que ela vai fazer, né? Porque não vai ter como ela ignorar a repercussão negativa do comportamento dela no programa, e ela vai ter a chance aí de tentar trabalhar essas questões, né, Josi?
É, eu acho que ela vai pagar caro em muitas coisas, né?
Bastante.
E você sabe que por mais que
Financeiramente.
parece uma frase meio chavão, mas é aquela história que a gente não aprende pelo amor, às vezes aprende pela dor.
Ou
Às
pelo
vezes
bolso.
ou tô no bolso, mas assim, leva um tempo, mas a
Sim.
pessoa, de repente, ela vê que é ela contra o mundo num shot. Será que é bem assim, né? Quando você vê que só você tá pensando de um jeito, dos dois, um, ou você é o ser absoluto dono da razão, ou mais provável você deva questionar alguma
Eu
coisa, né?
continuo achando divertidíssimo perceber a capacidade dela e a falta de pudor dela de criar ali umas situações e de mentir diante das câmeras, né? Porque a gente tá vendo. Enfim, só nesse ponto eu já acho ela muito corajosa, né?
É, e eu acho que ainda existe a possibilidade de que ela tenha uma visão deturpada da
Ah,
realidade, né?
sim.
Que não
Não dá para
seja.
descartar essa possibilidade.
Né? Ela teria que ver isso lá de uma forma mais aprofundada. A gente pode ter impressões, mas não tem como diagnosticar. Mas teria que ver, será que ela tem essa visão, que ela acredita nisso? Ou
Exatamente.
ela usa essa parte mais da mentira para, tipo assim, minto, minto, minto até que o outro e eu mesmo acredito. Existe isso também,
Tem.
né? Então a gente tem que ver, porque tem pessoas que realmente enxergam a realidade de uma outra forma.
Tem.
Né? E inclusive enxergam e projetam no outro, né? Às vezes toda essa maldade que ela viu no rapaz é a maldade dela que ela está projetando.
Ela tá
A
olhando para o
pessoa,
espelho,
ela
né?
está olhando para o espelho sem ver o outro, né? Então ela só está vendo a maldade que ela está projetando nele, entendeu? Então são coisas possíveis, né?
Exatamente.
Mas é uma coisa, é um caminho aí, né? Tem jornadas que são pessoais.
Acho que ficam essas perguntas aí para quem tá ouvindo, né? Acho que são considerações o suficiente sobre um programa que a gente começou dizendo que talvez. Não, não, não é, Josi. A gente estava questionando a validade. Questionando não, a gente estava tentando entender quais são as respostas desse programa hoje no Brasil, no mundo mesmo, né? Porque a gente vê vários acontecimentos aí ao redor do mundo, então acho que já é assunto suficiente
E
sobre
não
o
é
Big
exclusividade
Brother,
nossa, né? A
né?
gente vê nas manchetes, você mesmo estava falando comigo antes do programa, acho que você pode situar aí o pessoal que está ouvindo, dos outros BBB que estão acontecendo, que daí não é BBB, né?
É Big
É
Brother,
Big
teve
Brother só, né?
o Gran Hermano, não é Gran Hermano, que daí é espanhol. Ah lá, já é o
Já
Poliglota.
foi.
Tem o Big Brother, que é na Itália, que é o Gran Fratello, pronto.
Gravata.
Gran Fratello Itália, né? Que tem uma participante brasileira, uma modelo brasileira que está participando do Gran Fratello, é a Daiane Melo. Tá vendo? Eu tive memória agora para lembrar.
Parabéns, parabéns.
E ela está participando do programa. Já está na reta final, e o que aconteceu lá? Ela é uma modelo que já teve um relacionamento com um jogador de futebol, e ela é uma figura midiática, e ela chamou a atenção da mídia, acho que ela foi em alguma premiação, ela estava usando um vestido muito decotado, acho que tinha uma fenda do lado da perna, né? Enfim, que chamou muita atenção e virou manchete. E ela, enfim, e tem essa figura exuberante, porque é uma mulher muito bonita. E aí, dentro do programa, ela começou a ser alvo de algumas críticas dos outros participantes, a ponto de um deles ter dito uma coisa horrível sobre ela. Ele disse que o comportamento dela não era aceitável e que se ela tivesse junto com os amigos dele numa festa, ela ia acabar sendo estuprada, né? Uma coisa horrível de se dizer. E por incrível que pareça, muita gente viu um problema nessa fala e entendeu que ela estava sendo vítima clara de machismo, mas mesmo assim, grande parte do público italiano não comprou a briga dela. E aí isso virou notícia aqui no Brasil. Acho que quem trouxe essa pauta para cá foi o Hugo Gloss, que postou primeiro a notícia. E aí, a partir daí, todo mundo foi reproduzindo essa história aí. E aí os brasileiros compraram a briga dela. E não tem como ninguém no mundo ganhar dos brasileiros no que se refere a engajamento nas redes sociais. E os brasileiros começaram a fazer mutirões para salvar ela no, nos paredões do programa, né?
Certo.
Nas eliminações. E ela foi progredindo, e os italianos revoltados, porque ela não é a favorita deles, eles queriam eliminá-la, só que não tem como. O brasileiro descobriu uma maneira de mesmo que seja bloqueado para a gente votar por programa lá, o brasileiro descobriu uma maneira de burlar o sistema e de votar. E aí fizeram mutirões e ela agora está na final do programa,
Olha.
graças ao apoio dos brasileiros. Então tem essa situação, toda uma situação gerada que causou que levantou essa discussão sobre o machismo, não só no Brasil, que virou notícia no Reino Unido, virou notícia aqui no Brasil mesmo, na Itália, nos Estados Unidos. Foi uma discussão que rodou o mundo. E tem uma outra situação também no Big Brother Portugal, que eu não vou saber como que é o nome lá, que eles usam para o programa, o formato é o mesmo da Endemol, mas eu não sei qual que é o nome. E teve um participante que foi eliminado recentemente, porque ele fez uma saudação nazista no programa. E eles tiveram, a produção do programa teve o bom senso de eliminá-lo. Se fosse no Big Brother Brasil, eu duvido que eles teriam eliminado o participante.
E assim, às vezes a gente fica fascinado pelo podre do outro, porque ele tem coragem de ser tão podre quanto eu gostaria de ser, no
Ah,
fundo, e não sou capaz. Né? Porque é aquela questão da ética, da moral, mas que assim, não quer dizer que eu faria, mas no fundo fala assim: nossa, que
sim. É
delícia
a liberdade,
seria
né?
se eu pudesse mandar todo mundo à merda e fazer o que eu quisesse. Então, no
Mentir
fundo, mentir
descaradamente,
descaradamente,
usar de
roubar,
falsidade à vontade.
manipular, beijar quem eu quero, pegar o que eu quero, né? Que é o princípio do prazer,
Sim.
né? É o princípio do prazer do Freud. E isso é muito forte no Big Brother. Eles são
É
escolhidos
o
para serem
hedonismo, as últimas consequências,
impulsivos,
né?
né? Então só que o que a gente vê muito claro também, que aí eu acho que é legal, que por mais que o princípio do prazer nos motive por um lado, ele tem sequelas muito grandes. Então a gente realmente precisa medir esses atos para ter uma convivência social. Mas isso gera uma admiração. Se a gente pegar assim a maior incidência de pessoas com sociopatia, psicopatia da sociedade, são pessoas que estão em cargos de poder. Por que que elas estão em cargos de poder? Porque elas vão como um trator passa em cima de todo mundo. Eu preciso ouvir isso? Eu não tô nem aí se sua mãezinha tá morrendo, eu vou e falo da sua mãezinha com todo carinho.
É.
E eu não tô nem aí com a sua mãezinha. Ou não tô nem aí te mando embora sabendo da sua necessidade. Qualquer coisa que passe por cima do
Eles
outro.
conseguem tomar decisões
Que
que,
a pessoa normal, o
entre
neurótico
aspas,
normal,
né?
é, o neurótico
Neurotípica,
normal,
né?
não
Não
tomaria.
tomaria.
Por isso chega no poder. E a
Sim.
gente que sente culpa, ou a pessoa média, né? Que neurótico todos somos. O ideal é que sejamos. Se a gente não for, que a gente vai ficar preocupado.
Colecionando neuroses,
É,
né?
esse é o normal. Agora, assim, quem não tem isso passa por cima de todos e desperta na gente uma invejinha. Então, quando a gente vê também esse povo assim mandando ver, isso chama nossa atenção
E é inconsciente,
e
né,
até uma
Josi?
certa admiração,
Com
mesmo que a gente,
certeza.
mesmo que gere uma repulsa também, mas porque é aquele que faz o que às vezes nós não seríamos capazes
Que a
de fazer.
repulsa, eu
Tá
posso
muito
estar dizendo
perto.
uma bobagem, mas
A
não,
repulsa
está intimamente
culpa com
ligada com a
a culpa.
admiração, né? A repulsa com a culpa, com a
Eu vou
admiração. Acho
dar
que é
um
um
exemplo.
balaio, não é?
A gente faz coisas para compensar sentimentos não nobres. Então, às vezes, você pode encontrar um grande militante de causa social, um grande doador, um grande filantropo, né? Que na verdade ele não é bom, ele só sente tanta culpa que ele fica dando para compensar aquela culpa. É como se você fosse comprar a sua entrada no
A
céu.
famosa culpa burguesa,
É a
né?
culpa burguesa. Tem isso
A
também.
expiação da culpa burguesa.
É, então não é invalidar,
Não,
não é
não.
invalidar. O que eu estou querendo dizer é que nós temos mecanismos adaptativos para
Sim.
sobreviver ao mundo e a nós mesmos, né? E nessa sobrevivência é muito fácil julgar o erro do outro, né?
Sim.
Ou, né, por exemplo, a gente brinca com aquela história, nossa, se a pessoa não consegue ver um casal homoafetivo, já fica. Ela porque ela tem medo daquilo, porque a gente tem medo do que a gente não domina, inclusive nossos próprios impulsos sexuais, entendeu? Então tem muita coisa aí a ser analisada. E o Big Brother, por mais criticado que seja, ele é um laboratório, né, cheio aí de exemplos. Claro, mais exacerbados, como eu disse no começo, mas que mostram muito de nós mesmos e de nossas pequenezas.
Exatamente, uma riquíssima fonte de análises, né, Josi? Acho que fechamos esse assunto da melhor maneira possível. Eu
É.
gostei desse papo sobre esse assunto, porque a gente que assiste o programa fica procurando alguém para falar sobre ele, né? A gente tem aquela vergonha, e a
E é
gente ainda
legal
tá com aquela
também que
vergonha,
quando é
né?
algo tão falado, às vezes a pessoa nem assiste o programa, mas ela sabe quem é a Carol. Ela começa a prestar atenção,
Acompanha pelas redes sociais, né?
acompanha indiretamente,
É.
né? Então, a gente queria dizer, acho que em suma, assim, que não é uma coisa ruim se você gosta.
Eu gosto, por exemplo.
Não é uma fuga inaceitável se você está estressado e de repente você não aguenta mais ouvir falar de coronavírus. Porque a realidade tem sido muito cruel conosco e de
Tem.
repente você quer uma válvula de escape? Ok, tem
Sim.
essa válvula de escape. Não é ruim se eu for lá julgar, condenar? Não é, mas a gente quer deixar essa pulguinha atrás da orelha de o quanto disso não é um pouco da gente também, ou de momentos que nós vivemos ou que ainda viveremos, né? Porque são situações ímpares, né? De
Sim.
simuladas e tal. Mas é interessante a gente olhar, a gente observar, a gente trocar. Deixa acontecer às vezes, né? Eu acho que
Deixa
agora
acontecer naturalmente.
deixa acontecer, vamos cantar. E agora a gente vai ver aí como a coisa prossegue. Esse, né? Fechando, então.
Acho que a gente pode ir para os quadros agora. A gente bolou aqui
Ah,
um
então
momento.
tá.
Porque a gente falou sério até agora, falando sobre um assunto que muita gente vê como não sério, mas falando muito sério. Anotar aí a nossa dica, a gente vai dar uma dica de filme, ou de série, ou de livro, ou de um perfil no Instagram, um canal no YouTube, qualquer coisa que te faça feliz. Não é, Josi?
Ah, então tá bom.
Você
Então,
preparou o seu dessa semana, Josi?
olha, eu não tinha preparado, mas eu tenho algo na ponta da língua que eu posso indicar.
Opa, então manda.
Eu acho que um filme que eu vi nos últimos dias, na Netflix, é legal porque é um canal de streaming
Que todo
que
mundo
todo mundo
tem,
tem
ou tem a
acesso.
senha do vizinho, do amigo,
É,
do
eu acho legal
parente.
até falar às vezes para o público geral algo mais fácil de
Mais
acesso, assim,
acessível, né?
né, mais acessível, que é o filme Tigre Branco. É um filme indiano, né? É, cheio de questionamentos sobre a jornada do herói que a gente tanto
Né?
fala, traz aí um personagem interessantíssimo, que é uma pessoa muito simples e precisa galgar a sua ascensão social das maneiras mais diversas. E eu acho que traz essa crítica, um pouco de acidez que também vale a pena a gente ter na vida. Eu acho que a
Qual
gente
que é a
precisa.
história do filme, Josi?
Ai, eu tenho medo de dar spoiler, não me faça essa
Não, a
pergunta.
premissa básica,
A
né? De onde
premissa
parte o filme?
é um homem indiano, né? Ele sonha em ser motorista particular de uma família muito rica. E para isso ele vai ao portão dessa casa, ele implora pelo emprego. O dono dessa casa, ele é uma das pessoas que tira dinheiro da vila em que ele mora, né, desse lugar que ele
Sim.
mora. E então ele dá um jeito de entrar nessa casa e começar a trabalhar para essa família. E aí a coisa desanda.
Aí
Aí
acontece.
a
Você já me deu essa dica e tá anotado para eu assistir. Mas eu confesso que eu tô com medo de ele ser aquele filme que fica dando lição de moral na gente.
Não
Eu
dá.
não tenho paciência para lição de
Não,
moral,
não,
Josi.
não é. Não é. Ele é um
Tipo
filme.
aquele filme nacional, Vendedor de Sonhos. Então, é a série We Are Who We Are. Que bom que eu consegui falar o
Comecei
título.
ontem, você me indicou.
Gente, precisa discutir sobre isso. Não precisa, Josi.
Precisa. Incômoda,
É
incômoda,
muito.
incômoda.
Eu assistindo, eu falei, eu não posso ficar incomodado sozinho, por isso que eu indiquei pra Josi.
Desgraçado, eu
A
tô
primeira
incomodadíssima também.
o primeiro episódio tem aquela relação da mãe com o filho que é muito incômoda, que você fica quase querendo. Eu tinha vontade de esconder embaixo da cama de vergonha alheia, de incômodo, né?
Eu fiquei
Aquilo é
apavorada.
muito chocante. E aí você não consegue fazer um juízo de valor se é bom ou se é ruim, você só sabe que é estranho, né? Enfim, eu vou falar primeiro sobre a série, né? Vou dar uma pincelada sobre o assunto. É uma série que.
Essa passa na HBO.
Na HBO. É
Essa
uma
da
série
HBO.
HBO. É do mesmo diretor de Call Me By Your Name, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, né? E ele fez essa série. Uma curiosidade é que ele diz que se inspirou na infância da atriz Amy Adams para fazer a série. Porque a Amy Adams também foi criada numa base militar com os. E a série se passa numa base militar americana na Itália. E tem um casal de lésbicas, né? Uma delas é interpretada pela atriz brasileira Alice Braga, maravilhosa sempre. A personagem dela é o alento que a gente encontra
Ela é
ali na série,
afetiva, ela é
né?
afetiva.
É aquela coisa que você vê, pronto, agora eu tô confortável, me deixa só com ela, não me leva para aquele lugar escuro, não. A outra atriz é a Chloe Sevigny, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, ou pode ser que não, não. Enfim, se você corrija mentalmente aí, né? E elas criam um filho adolescente da personagem da Chloe Sevigny. E esse adolescente é um menino excêntrico, né? Para dizer o mínimo.
O mínimo.
Ele se veste de uma maneira muito própria, ele se comunica de uma maneira muito própria,
Ele sobrevive de uma
ele
maneira muito
sobrevive de uma
específica.
maneira muito específica. Maravilhosa a colocação. E aí ele vai descobrir a adolescência, né? É um período de descobertas. E é uma série que fala sobre a geração Z, que são os jovens nascidos a partir da segunda metade dos anos 90. E trata sobre esse universo da geração Z, sobre a fluidez de gênero, sobre essa coisa de eles serem mais livres. Então trata sobre isso, desse universo de descobertas, dentro de um microcosmo ali muito conservador e muito rígido. E aí, a partir desse pontapé inicial, da estranheza que ele vive naquele ambiente, que ele causa naquele ambiente muito rígido, é que a gente vai ver se o ambiente que vai se adaptar a ele ou se é ele que vai se adaptar ao ambiente.
E o que trabalha muito é uma culpa que deve ter lá, né?
Provavelmente, pode
Então temos que
ser.
assistir, fica
Tem que
a
ver, tem que
dica aí.
ver. E é maravilhoso, eu acho que a direção da série, ela é muito inspirada, ela tem uns cortes muito diferentes, ela tem uma trilha sonora muito interessante, umas escolhas estéticas e a própria ambientação da série já tira a gente do lugar comum, né? Que é sempre Nova York, ou Hollywood, né? Los Angeles, a Califórnia, enfim, né? Então acho que já tira a gente daquele lugar comum dos enlatados, né? Dos enlatados gringos.
Então, qual é o próximo quadro, então, para fechar?
Pois cá estamos, e tem, então, é o último quadro, que é a desforra, porque a gente, primeiro a gente fala sobre assuntos mais relevantes,
Certo.
a gente entra na psique humana, a gente dá dicas construtivas para as pessoas, tudo isso como justificativa para no final a gente falar mal de alguma coisa, né?
Ah.
É a desculpa perfeita para a gente chegar onde a gente queria, que é falar mal de alguma coisa. É aquele momento da expiação da culpa, ou para você. É a catarse, não é, Josi? Para você
Certo.
dar você dar a sua crítica para alguma situação que aconteceu durante a semana, que você não gostou, ou sobre algum filme ruim que você viu, ou sobre alguma série, algum livro, qualquer coisa que você não tenha gostado. E que você acha que deva manifestar, porque aqui a gente acha que todo mundo deve manifestar suas insatisfações.
E então eu vou falar de uma série. Será que
Pode
tomara
falar,
que eu
pode falar.
não
É
roube
bom porque a
o seu
pessoa,
exemplo?
se a pessoa tiver prestes a assistir, tiver colocado na lista, ela já tira de uma vez.
Bridgerton. Que coisa horrorosa.
Olha, você acabou de levantar uma polêmica aí, porque
Levantei.
provavelmente muita gente deve ter assistido, deve ter adorado, deve ter dado pulinhos na cama assistindo.
É, eu sinto muito, né? Eu acho que gosto é gosto, então apenas achem que o meu gosto é ruim, tudo bem. Mas eu achei assim uma série muito mal aproveitada, né? Ela tinha alguns momentos que ela quis trazer uma questão do lugar feminista, da inclusão, né? Uma recriação da história incluindo as pessoas pretas, mas que trouxe isso de uma maneira muito rasa, de uma maneira muito sutil, apenas sendo uma figura, um cenário,
Parecia um adereço
é um
apenas, né?
adereço para um
É
romancinho
uma
muito
embalagem. Era uma emba eu tenho
embalagem
impressão.
moderna para
É,
uma coisa muito
sim, eu tenho
antiga.
uma impressão de ser uma embalagem bonita para um produto mal acabado.
Não, eu
Porque,
achei assim.
no sentido. Não é mal acabado no sentido tecnicamente, mas eu tô falando assim no argumento da
Isso,
série.
argumento raso.
É, o
Então eles
argumento
trouxeram
raso.
o eterno romancinho, o conflito
De
romântico,
novela das seis
de
da Globo.
novela das seis, para ser bondoso, embalado numa pseudo-modernidade, mas
É.
que não falava por si. Era só realmente, eu achei ótima essa
É
palavra, um adereço.
porque não aprofunda esses assuntos e o próprio desenvolvimento da história não leva a crer que aqueles diálogos que eles inserem na história e que eles tenham algum sentido, não
Não
casa, não
fecha.
desenvolve, não é, aquela nem tem a personagem principal da série, ela tem alguns momentos que ela solta algumas frases muito empoderadas. Mas o comportamento dela ao longo da série
É submisso.
não casa com aquelas falas, né?
Exato.
Ela tem ali sim uma jornada de descoberta do feminino e do prazer e tal, mas que não justifica aquela postura ali, não justifica aqueles diálogos que parece que foram soltos ali só para chamar atenção, para querer dizer que eles estão
Parecem
dentro da
mais
pauta, né?
frases de efeito,
Exato.
parecem frases de efeito que não fecham no roteiro,
Perfeito.
né? Eu acho que é um pouco isso. Eu não tenho nada contra, eu acho que, no sentido assim, uma pessoa pode usá-lo como entretenimento,
Sim.
mas eu tenho contra dizer que aquilo é algo que acrescenta no sentido de uma fala mais politizada ou
Ah, não,
não tem.
é puro escapismo, né?
Quer usar para ver um romance de fim de noite, suspirar pelo cara que é bonitão mesmo, não vou negar. Mas assim, mas é isso.
É só
E
isso,
só
né?
isso, né? Então
E
a minha
tudo bem
crítica.
também,
E
né?
tudo
Se é
bem.
só isso, né?
Mas como era a minha opinião pessoal,
Exatamente.
aqui está.
Na opinião de Josi, você deve passar longe de Bridgerton.
Exatamente.
De
Exatamente.
acordo com. Segundo Josi Conte, passe
Aqui
longe de
não te
Bridgerton.
acrescenta. É.
Não te acrescenta. A minha crítica vai a um produto que não é necessariamente muito novo, mas que está às vias de voltar, que é uma minissérie. É, eu acho que se pode chamar assim. Desenvolvida pela Globo, é protagonizada pelo Bruno Mazzeo, Diário de um Confinado. Eu acho que é esse o nome.
Tô por fora, não sei.
A Globo estreou, logo no começo da pandemia, a gente estava vivendo aquele momento em que as produções todas paralisaram, os programas ao vivo, as novelas, os filmes, os seriados, e acaba que as pessoas ficaram um pouco carentes de entretenimento naquele momento, entretenimento televisivo. E aí não tinha muitas maneiras de fazer, pelo menos naquele momento, fazer dramaturgia. E aí a Globo surgiu com essa proposta de gravar uma série dentro da casa do Bruno Mazzeo, a esposa dele dirigindo e ele atuando, né, na frente das câmeras e dentro da casa dele, e era um personagem ali vivendo os dilemas da quarentena. Estreou ano passado e eu não sei como que eu fui parar nesse seriado, mas eu acabei assistindo, porque não, à primeira vista não é uma coisa que eu assistiria. E me incomodou muito.
Tanto é que você não gostou.
Então, me incomodou muito porque os dilemas do Mazzeo, já com seus 50 e tantos anos de idade, são aprender a lavar louça na quarentena porque a empregada, né, não estava em casa porque ele não tinha empregado. Você acha que eu vou me preocupar com o Bruno Mazzeo aprendendo a lavar louça, aprendendo a cozinhar aos 50 e tantos anos de idade?
Coitadinho,
Ah,
né?
francamente, né, querido? Você acha que eu devo, que eu consigo me colocar na pele daquela pessoa que está aprendendo a cozinhar? Ah, porque eu não sei lavar uma roupa. Ah, porque eu não sei lavar o
É
chão.
muito
É muito
raso, muito
dilema
fútil,
é o
né?
dilema da classe média alta, entendeu? E querendo fazer graça com aquilo. Enfim, eu não devia entrar nesse assunto, mas devia porque vai voltar a série. Vai ter uma segunda temporada que já foi anunciada.
Então
Então,
a gente
é
já tenta
também um
avisar
apelo,
os.
Bruno Mazzeo, por favor, né? Dê uma aprofundada aí nesses dilemas, porque. É, não saber lavar louça não é engraçado, né? Não é entretenimento. Tanta gente aí, né? Que você acha disso, Josi? Pode ser que eu esteja sendo implicante? Eu tô sendo implicante?
É, eu tenho. Você tá,
Como eu
como
sempre sou,
sempre,
né?
né? Mas eu acho assim, e eu concordo, né? Como sempre também. Difícil discordar de uma crítica. Mas eu acho que. Eu tive esses dias mesmo, eu tive um dilema. Que às vezes a gente entra no mundo do avesso. Eu usei esse termo
O mundo
ontem. É um
invertido,
mundo
diga.
invertido, né? Até uma inferência
Stranger
ao
Things.
Stranger Things. Porque às vezes a gente se encontra e se relaciona com pessoas que
Ah.
parece que falam uma língua que é um mundo absolutamente oposto ao
É.
seu e você não acha nada. E você fala assim, gente,
Você fica abismado de encarar aquela
é o
realidade
mesmo
paralela,
mundo
né?
que eu, uma realidade
É.
paralela. Porque o que que acontece? Essa é a língua de um grupo social
É.
específico. Então, para eles, aquilo
É muito
é
divertido
muito, nossa, que
você
legal,
encontrar
igual
dificuldade.
eu.
Nossa, como que eu frito um ovo?
É, então eu acho que é isso, né? Então a gente
É.
está falando que você teve um choque de bolha.
É que fica deslocado da realidade,
É.
visto diante de um
Perspectiva.
país,
É, eu
né,
sei.
onde as pessoas, né, principalmente naquele momento, estavam em seríssimos dilemas de ter que sair de casa para
Para trabalhar, para não
trabalhar
morrer de
em meio à
fome.
pandemia. E
É.
aí lá o Bruno Mazzeo tira
Eu
extraindo graça do
entendo.
fato de não saber cozinhar no meio da
Entendo e
pandemia, porque a
concordo.
diarista não estava em casa, ah, me
Mas é o
poupe,
mesmo
né?
público que estava
É.
chocado que não podia ir para Europa. Como assim? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem um choque de bolhas.
Esse público que deve estar abismado com o dólar a R$ 6,
É, e não
né?
é o público que vai escutar
Ah, deve
a
ter
nosso
também, né? A gente
podcast
torce para
também.
que ouça sim. Pode ouvir sim, viu, privilegiado? A classe média em peso pode ouvir sim.
Pode ouvir, não vai gostar, mas pode ouvir. Mas eu acho que é essa questão. É um choque de bolhas. Eu acho que vale como um alerta para a gente saber que isso existe e é muito forte,
Sim.
muito mais forte, tanto que comanda o país, e que a gente precisa estar muito atento ao outro, né?
Exatamente.
Porque a falta de empatia tem se tornado a regra, né?
Exato. Só para encerrar, eu tenho só mais uma última implicância que eu prometo ser breve.
Qual?
A minha implicância é com a série. Olha, a minha intenção não era
Mas
falar mal da
já vai falar
Globo.
mais uma?
É a
Não
última.
aguenta, né? Não aguenta.
E, olha, eu não queria pa fazer parecer que eu tô só criticando a Rede Globo. Gosto, inclusive, né? A gente falou muito bem aí do Big Brother até agora, assisto sempre. Mas a Globo exibiu na grade da programação a série Todas as Mulheres do Mundo. É uma série que já tinha estreado no Globoplay o ano passado, que é baseado num filme clássico do Domingos de Oliveira com o Paulo José e a Leila Diniz. E eles fizeram agora uma adaptação em formato de minissérie, com o Emílio Dantas e a Sophie Charlotte. E a minissérie esteticamente é maravilhosa, tecnicamente ela é maravilhosa, uma direção impecável, criativa, uma escolha de cenografia, trilha sonora maravilhosa com clássicos memoráveis da música popular brasileira. Enfim, os atores estão muito bem, a Sophie Charlotte é maravilhosa mesmo, ela é hipnotizante na tela. Mas a história envelheceu muito mal, porque o protagonista envelheceu, a Josi tá vendo, não sei
É.
qual motivo.
Que a história envelheceu muito mal.
Envelheceu mal porque lá nos anos 70 caía bem esse tipo
O discurso
do
não
poeta
casa mais, não
romântico,
casa
o
mais.
protagonista. É o cara que em todo episódio se apaixona por uma mulher diferente, porém ele nunca deixa de amar a tal da Maria Alice, que é a
É
Sophie Charlotte,
idealizado.
exatamente, que é o relacionamento que não deu certo,
Mas
enfim.
eu acho que você está falando aí a mesma coisa que eu falei.
É.
Com séries, uma brasileira e uma.
Essa é brasileira também.
Então, a sua brasileira é a que eu
Ah,
falei
sim.
americana.
A sua, qual que era a sua? Ah,
A
o Bridgerton.
Bridgerton.
Enfim,
O
é que.
romântico, porque no fim, quer queira, quer não, a gente cai no romântico hollywoodiano. No
Então, é que
idealizado,
esse
só que.
especificamente é o estereótipo do poeta romântico, que hoje a gente chama de esquerdomacho. Ele é o típico esquerdomacho,
Sei, sei,
entendeu?
sei, sei, sei.
Tanto que
A gente
não
conhece
se sabia
muitos.
naquela época que o personagem do Paulo José era esquerdomacho, porque aquele tipo fazia sucesso naquela época. É a mesma coisa, olha, eu vou levantar uma outra polêmica. De recentemente a música do Chico Buarque, que ele lançou uma música, não foi recentemente, faz uns 2 anos, eu acho, e muitos intelectuais acusaram ele de estar preso num modelo de romantismo já antiquado, né? E a mesma coisa da série de Todas as Mulheres do Mundo, porque o Paulo, o protagonista da série, ele tem esse estereótipo. Ele é o cara que toca violão, ele é o cara sensível, mas ao mesmo tempo é o cara que. O relacionamento dele com essa Maria Alice não deu certo e ele não permite que ela viva a vida dela. Ele fica perseguindo ela, ele fica insistindo naquela relação e ao mesmo tempo ele não consegue se prender a ninguém. Então ele
Na
tem esse.
verdade, é uma pessoa que não se relaciona com ninguém, né?
Ele se relaciona com todas e ao mesmo tempo
Com
com
nenhuma, é
ninguém.
sempre com nenhuma,
É.
né? Quem quer tudo nunca tem
Não tem, nunca
vínculo
tem
real.
nada. E aí é um tipo que hoje em dia, ele causa repulsa, né? Então a série chegou atrasada uns 4 anos. Talvez se tivesse sido lançado uns 4 anos atrás, estava na moda, né? A esquerda cirandeira. Hoje em dia a gente já questiona esse tipo, né? E as pessoas, automaticamente, a exibição da série na TV começaram a discutir, problematizar o comportamento do cara. Nas redes sociais, principalmente no Twitter, e faz muito sentido, né? O cara, ele não tem responsabilidade afetiva, ele tem ali uma relação abusiva com a ex, ele não permite que ela seja feliz, porque ela já tem um outro relacionamento e ele fica ali insistindo, né? Então é bem problemático e
É,
fica
eu
aí
acho
essa
que
implicância.
é uma releitura, né? A
É, uma
série
releitura
é.
de um filme dos anos 70.
Exato. Então eu acho que o que é válido nessa sua dica, na minha opinião?
Sim.
Um conteúdo desse dentro do seu tempo, é isso que
É,
você acabou de
dentro do
falar.
contexto,
Dentro
né,
do
da
contexto
época.
histórico, você não pode aniquilar algo que hoje já não faz. Você deve olhar aquele algo com criticidade.
Sim.
Né? O que mudou, por que mudou, é melhor hoje, é melhor, antes era melhor? Eu acho
Você
que
tem a
essa é a
noção do
questão.
contexto, mas do filme,
Mas aí
né?
eu entendo a sua crítica nesse
Que é
sentido.
uma releitura,
Você
né?
faz uma releitura hoje de algo que não se enquadra mais na nossa
É
realidade.
porque você traz para o contemporâneo. Uma situação, um personagem, um contexto que não é mais o que a gente vive. Ou é, mas não é digno de admiração. Porque o esquerdomacho existe, né?
Esquerdo macho.
O tal do esquerdomacho existe. Aquele que põe florzinha na barba, aquele que sai no carnaval, sei lá, fantasiado de bailarina. Existe esse cara. O cara sensível que toca violão na rodinha. Enfim, existe esse cara. Só que ele não seria o herói hoje em dia. Ele não é um cara digno de admiração, porque o protagonista do filme dos anos 70, ele era ali a idealização romântica. Por mais que o filme ele propõe discussões muito interessantes, ele tem uma profundidade, mas ele é uma idealização também.
Sim.
Então,
Fica aí,
porque
né? Não é nem fica a dica, fica a
é o
crítica.
autor, ele criou o um personagem ali baseado em si mesmo, né? Então, fica aí essa crítica.
Tá certo. Fechamos agora. Agora eu posso
Fecha. Agora a
fechar.
gente pode fechar.
Ah, estou autorizada, porque hoje eu tentei algumas vezes, hein? E aí vem outro sinal aí, né? Quando a gente começa, a gente não para. Então a gente tem que parar na
Mas acho que
marra.
tá num tempo legal, né? Eu acho que
Tá,
a
tá
gente
certo.
não extrapolou muito,
E
não.
também, quem quer escutar, escuta até onde
É uma
quer.
experiência ainda, né, Josi? As
É.
pessoas vão nos dar o feedback, vocês estão conhecendo a gente.
É.
E a gente não tá conhecendo vocês ainda, porque
A gente não teve chance.
não teve chance, não tivemos a oportunidade. Mas em breve, quem sabe, não é, Josi?
Isso, e aí para semana que vem a gente vai escolher um novo tema que esteja bombando, a gente ainda não definiu, porque a gente vai ver o
Sempre as
que
pautas
tem
mais
alta.
quentes, porque a gente
A gente vai
gosta
pegar as pautas
de surfar
quentes,
na
é, a
onda,
gente
né?
trabalha com informação o dia inteiro, então a gente está sempre afiado aí com o que está acontecendo, então a gente vai ver o que está quente naquele momento para falar e vai conciliar isso com esses exemplos de livros, dos blogueiros que a gente conhece, dos influenciadores ou dos desinfluenciadores que a
Os
gente. Dos
desinfluencers.
influencers que a gente tem visto
Pugliese.
e das dicas aí de filmes, séries, que a gente é bastante viciado e acaba dando algum conteúdo aí,
A
uma
gente joga,
gordura pra
é
gente
como se a gente
indicar.
jogasse tudo no liquidificador, né? Joga todos esses conteúdos e você pesca aí qualquer coisa que te interessar mais.
Exatamente. Então, fechou? Obrigado por quem acompanhou
Fechou?
até o final, mais de uma hora. Quem acompanhou, já dou um parabéns aí pela capacidade de concentração. Um beijo a todos e até semana que vem.
Até.